Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o arquiteto e historiador Ricardo Agarés, autor do livro A Habitação Apoiada em Portugal. Como arquiteto, como é que imagina as consequências pessoais de não ter uma habitação acessível e estável?
Como arquiteto ou como cidadão?
Como cidadão, como pessoa, como arquiteto.
Sim.
Porque é a realidade de muitas pessoas hoje.
Sim. É difícil para mim imaginar, porque nunca estive nessa situação. Por outro lado, não é assim tão difícil, porque estudo esses temas, portanto, consigo ter uma perspectiva mais próxima, se calhar. E acho que é uma das situações mais dramáticas em que se pode encontrar um ser humano. Portanto, nessa medida, é que eu considero muito positivas alguns desenvolvimentos recentes em Portugal. Isto, eu estava a pensar nisto recentemente, a propósito das medidas recentes lançadas, com muita até polémica e muita discussão pública, às vezes pouco informada. Bem, aquilo que me parece é que a habitação, desde 2019, existe uma lei que obriga qualquer governo de qualquer partido a ter um programa nacional de habitação. E não existia isso antes. Embora desde 1976 a habitação seja considerada um direito constitucional de todos os cidadãos de Portugal, não existia nenhuma lei que permitisse fazer a passagem dessa norma constitucional, desse princípio constitucional, para a prática. Isso foi um desenvolvimento importantíssimo, porque retira a iniciativa do campo dos governos A, B ou C, de esquerda ou de direita, e passa a ser uma obrigação de todos os governos, de todas as câmaras municipais, de todos no país. Isto tem a ver com um entendimento que é fulcral, que é essencial para mim, que é desta questão da necessidade de habitação como uma necessidade inalienável. Perdão. Portanto, é uma coisa que não deve ser questionada. Deve ser, evidentemente, avaliada, e deve ser ponderada, e deve ser estudada, e não deve ser uma coisa atribuída, como é que eu ia dizer, de uma forma cega e automática, não é isso, mas deve ser garantido. Isso é uma garantia que deve existir e que é uma responsabilidade coletiva para mim. Portanto, voltando aos programas e às medidas e a esta movimentação que tem havido muito, uma movimentação que não existia há 10 anos atrás, que não existia sequer há 5 anos atrás e que tem sido, de facto, um desenvolvimento mais recente, que tem a ver com esta necessidade cruel que mais e mais pessoas enfrentam. E, infelizmente, o que nós estamos a verificar é que porque é que o debate agora está tão alargado e está tão presente na sociedade portuguesa? Porque a questão está a morder, está a tocar classes, entre aspas, não é? Estratos da população que se calhar até há pouco tempo não estavam a ser afetados, nomeadamente a classe média e a classe média baixa.
So loud. get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand in the vacuum of his eyes.
Até há 10 anos atrás falava-se nesta questão da habitação, embora historicamente isto não seja assim, porque nos anos 50 o problema da habitação estava muito presente em Lisboa, por exemplo, estava muito presente no debate público. Depois as coisas flutuam, não é? Passam para cima, para baixo, para cima e para baixo. Ultimamente o tema saiu muito, está muito na superfície, está muito cá fora, porque ele está a afetar, de facto, famílias que não eram suspeitas, tradicionais suspeitas de serem afetadas por isso. As pessoas que viviam em Lisboa, em bairros, não era preciso ser na Baixa Pombalina, não é? Ou na Avenida da Liberdade ou da República, em bairros normais, do Campo de Rico, de Campolide, da Penha de França, de Arroios, de Alvalade, deixam de poder viver aqui. Pronto, essas pessoas deixam de poder. E então aí tornam-se porque esses são os grandes massa de votantes dos partidos que normalmente governam o país, torna-se um problema político mais agudo, porque é sentido pelos governos com maior intensidade. E, portanto, isto, para voltar à sua pergunta, e se calhar rematar só, eu acho que a questão de ter uma casa com privacidade, com condições, com não luxos, mas com o conforto necessário, há um tema em Portugal que é gravíssimo, que é a questão da pobreza energética, portanto, a falta de conforto, mesmo aqueles que têm em casa não terem o conforto energético que deviam, e isso tem ramificações que eu também posso falar, mas que não são assim muito simples, não é? Porque tem a ver até com as transformações que as pessoas foram introduzindo nas suas casas, e é um tema que é muito caro, que é a questão das marquises, não é? As pessoas introduziram marquises alegremente nos seus apartamentos, sem perceber que estavam a fazer um erro enorme térmico, não é? Portanto, estavam a eliminar aquilo que existia, que era uma margem entre a rua e a sua casa, que era a varanda. Ao porem a casa em cima da rua, estão a expor a casa toda ao calor e ao frio. Portanto, pobreza energética é um problema tremendo. As pessoas passam um frio desgraçado em Portugal dentro de casa, mais do que passam na rua, muito mais. Há muita responsabilidade das próprias pessoas. Pois há, infelizmente há. Claro que também há muita responsabilidade da construção, que nos últimos 30, 40 anos é muito má. Pois é, muito má. Mas nós temos um problema de conforto e de energia, de pobreza energética que deve ser tratado. Mas, sobretudo, ter uma casa é aquela condição sine qua non. Não se consegue sequer ter um emprego, ter uma atividade diária sem ter uma casa onde voltar no fim do dia. Portanto, isso é uma coisa que é a primeira condição, não é? Quer dizer, se calhar a primeira é a alimentação, não é? Mas se calhar a segunda.
Na saúde mental vivemos em pavilhões. Isto aqui, segundante, é tudo pavilhões. E somos 200 e tal doentes. Não era mais barato o Estado construir habitação para nós?
Se era mais barato.
Se era mais barato.
Se calhar a resposta é um bocado uma desilusão, mas eu admito que até fosse mais barato, eu não sei se era o melhor para vocês, para os utilizadores, para os utentes do parque. Não tenho a certeza se era o melhor ou não. Isto porque eu acho que a economia aqui é um fator que deve ser secundário. Portanto, nós estamos num ambiente de terapêutico, ou não sei se se pode chamar assim, não domino a linguagem, mas exato, um ambiente terapêutico, não é? Que tem determinadas características. Embora essas características possam economicamente ser vistas como caras, não é? O preço a pagar é um preço elevado por ter essas características, apesar de tudo, é um investimento que o erário público, quando eu falo no erário público, eu estou a falar naquilo que é o bem comum, é todos os impostos que nós todos pagamos, vale a pena fazer esse investimento para oferecer um determinado tipo de tratamento às pessoas que se considera que dele necessitam. Portanto, até pode ser mais barato. Se não for melhor, é que eu acho que não é uma boa ideia, podendo ser mais barato. Agora, eu acredito é que também haja muitas situações em que o domicílio individual, a casa, seja muito importante para utentes que estão aqui. Sim. Eu acho que de mais do que mais barato, devia-se tentar perceber, ou idealmente deveria-se tentar perceber se era melhor, e se é melhor, então sim. O ideal era que fossem atribuídas essas casas, ou construídas, ou já existentes, não é? Há uma questão que é muito importante, que está agora também a ser muito discutida, que é a questão do que já existe. As casas que já existem, não é? A avaliação do que já existe é estarrecedora. Os números são estarrecedores, não é? Aqui há, em 2000, um diagnóstico feito em 2016, se não estou em erro, é no Porto, por exemplo, havia 17 casas mais disponíveis, vazias, do que as necessárias. Havia uma necessidade determinada. E a contagem das casas vazias era 17 vezes superior. É uma desproporção absoluta, não é? Agora, claro, depois entramos no tema que agora tem sido discutido nas últimas semanas, que é o que é que se faz com as casas que são de proprietários individuais, privados, não é? Não, portanto, não são casas do Estado. Mas o que é mais curioso é que também existem muitas casas que são, de facto, promoção pública, chamemos-lhe assim, são promovidas ou pelo Estado ou pelas autarquias, que estão vazias também. Portanto, há muitos destes bairros e conjuntos de habitações, habitacionais, que têm casas vazias. E, além disso, depois, também, as Santas Casas da Misericórdia também têm muitas casas espalhadas. Não é só de Lisboa. Em Lisboa, por exemplo, há Santas Casas de Misericórdia de muitas terras, vilas, cidades, aldeias do todo o país que têm casas em Lisboa. Porque houve processos de legados, de legados, portanto, de heranças de pessoas que faleceram e deixaram as casas à Santa Casa. E, por isso, a Santa Casa de Fornos de Algodres tem casas em Lisboa. Portanto, há uma série de casas e muitas delas estão subaproveitadas. Portanto, há uma série de casas que existem em bairros municipais, em conjuntos habitacionais de diversos tipos e dentro da cidade consolidada há muitas casas vazias. E que era muito importante aproveitar para todos os propósitos, para todas as finalidades.
Quantas vezes julgas alguém por julgar ter mais do que tem e não ter a noção de si? Tu não tens a noção de ti. Quantas vezes queres e não tens? Tantas vezes tens e nem tens a noção do que tens aí. Tu não tens a noção de ti e perdeste a noção de mim. Tu não tens noção do que tens, de quem és, de quem sou para ti. Tu perdeste a noção de quem gosta de ti. Gosta de ti sem a noção de que o amor tem. Tantas vezes penso que tens a noção de eu ser desses bens que de de mim. Tantas vezes quis ter também e aprendi não tendo ninguém, só meu que eu devolvi. Tu não tens a noção de mim e perdeste a noção. Gosta de ti, gosta de ti sem a noção de que o amor tem. Gosta de ti sem a noção de que o amor tem fim.
Senhor arquiteto, gostaria de perguntar-lhe qual o seu ideal de cidade ou bairro, como entender?
Que bela última questão. É o meu ideal, é muito um clichê, mas é um ideal muito misto, é um ideal muito híbrido, muito misturado. Tanto em termos, um pouco tudo o que nós temos falado esta tarde aqui. Em termos de construção mesmo, híbrido no sentido em que setores da cidade ou do bairro com menor densidade, com setores com maior densidade. Eu não gosto de uma cidade que é toda baixinha, toda em extensão, em que se percorre quilómetros e quilómetros e quilómetros de automóvel, grandes quarteirões infinitos. A cidade americana, para mim, tem um problema, que é essa extensão. Eu gosto de uma cidade ou de um bairro que seja equilibrado e que misture, e por isso é que eu acho que o modelo inglês que falávamos há pouco é muito interessante, é muito rico espacialmente. A pessoa vai a uma cidade como Londres e é uma cidade muito diversificada, porque tem uma torre, por trás de um edifício vitoriano de dois andares, ou de uma série de edifícios vitorianos de dois andares. E há muita gente que dirá, ah, mas isso é horrível. Eu acho que isso é muito interessante, essa mistura. Portanto, a parte construtiva é um misto, é um híbrido que eu acho muito interessante. A parte civilizacional e da sociedade mista também, me parece que é uma cidade que seja aberta à diversidade, é uma cidade mais rica, não é? Uma cidade como o Dubai, eu não consigo pensar nem imaginar em nada mais, eu vou usar um termo muito forte, execrável, porque é um termo que vem carregado da minha crítica. Eu não consigo imaginar um sítio mais desprezível do que uma cidade construída de raiz para um determinado propósito de especulação imobiliária, lazer desenfreado e consumo desenfreado, etc., e que não tem depois mais diversidade nenhuma, porque as pessoas que lá vivem são ou os proprietários ou os servidores. Os servidores vieram todos, migraram todos das Filipinas e da Índia e do Paquistão e estão ali a servir. Os proprietários são pessoas que, por sua vez, também vivem em todo o mundo, não vivem sequer ali, têm lá casa porque é especulação, ou os que vivem lá são pessoas que são contratados de uma firma nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas vivem ali, enfim. É toda uma loucura social e cultural e urbana que eu acho que é do mais interessante. Agora usando um termo muito inglês, é muito desinteressante, que é uma coisa que é muito elegante dizer e não ofende ninguém. É uma situação culturalmente e socialmente muito desinteressante, não é misto. Ao passo que, mais uma vez, eu vou outra vez falar do exemplo de Londres, ou Bruxelas, ou Roma, são sítios onde a diversidade cultural é muito mais rica. E a pessoa encontra, de facto, e Lisboa, isso também acontece, e no Porto, e até em outras cidades de Portugal, isso acontece cada vez mais. Nós temos uma população migrante fortíssima. Nós estamos, by the way, já agora estamos na direção do fim, não é? Em termos de população, estamos em envelhecimento acentuado, cada vez mais acentuado. Sem os migrantes são as pessoas que vêm viver para cá de fora, vamos rapidamente entrar em problemas graves, económicos mesmo, e portanto os migrantes vão nos salvar e portanto eles vão também contribuir para uma cidade mais diversificada. E estes dois aspectos do híbrido que eu falava são muito importantes para mim, tanto o aspecto arquitetónico e urbano quanto o aspecto social e financeiro, até económico, não é? As pessoas poderem estar ali e também o aspecto, já agora o terceiro aspecto é o aspecto funcional, ou seja, é uma cidade que não é só habitação. E foi uma coisa que no século XX aconteceu, muita tendência para zonear, não é? Fazer uma zona que é só habitação, e uma zona que é só escritórios, e uma zona que é só indústria, e uma zona que é só comércio, e dividir muitas coisas. E então isso fez com que as pessoas andassem sempre a correr de um lado para o outro, porque tinham que ir ao escritório, depois tinham que ir às compras, depois tinham que ir, sei lá, à fábrica trabalhar e, portanto, e depois voltar para casa. E uma cidade que consiga misturar melhor as coisas é uma cidade onde as deslocações são mais fáceis e, portanto, a pessoa investe menos tempo a deslocar-se de A para B, que nós sabemos todos, quem vive na Amadora, quem vive em Sintra, quem vive no Barreiro, ou enfim, por acaso o Barreiro está muito bem ligado com Lisboa, mas há outras situações na margem sul muito mais distantes em que o tempo investido nos transportes públicos é muito grande, e no transporte privado então é, bem, esse é todo outro tema, não vamos por aí agora.
Obrigada.
Então voltamos ao mesmo assunto. Somos tão bons para o resto do mundo. Na nossa casa o espeto é de pau, a prata é a fome do lobo mau. Welcome, monsieur, a casa é vossa. O mal dos outros não faz moça. Quem não aguenta subir a encosta, habitação é fratura exposta. E eu que só vinha para falar de amor, deitar neste beat um poema em flor. Mas na porta ao lado há mais um despejo, cai uma família, fica o azulejo. Começam as obras, que casa bonita. Começam os guests, fome é infinita. Mais um a ela, orgulho nacional. Corrida sem lei, onde vais, Portugal? Onde vais, Portugal?
sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais.
E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica quando essa gente rica gentrifica? Quando há uma gente que fica com cada metro quadrado da nossa vida e memória, onde é que a gente fica? Quando nem se identifica com essa calçada refeita, com essa fachada que foi feita para dar uma cara de outrora a um fascismo de agora que só quer saber da receita na sede excêntrica. Quem vem de Paris é na hora, quem estava aqui é para fora. Quem vem de cruzeiro vá embora, quem vem no barco que demora, que vá morrer borda fora. O Estado quer é em mim e o banco quer é penhora. Voulez-vous parler, parlez-vous français, do you speak anglais, entre si vous plaît, exceto se é Calais, exceto se vem de Calais. E dizem que o mal é culpa dos pobres, mas afinal qual é? Coisa qual é ela? Tem tanta gente sem casa e tanta casa sem gente e um camó na janela. Qual é a coisa, qual é ela? Desaloja e a loja, o camone e a loja, da sardinha, do pastel e o hostel para quem foja. Geada do norte e o sul despoja. Desalojamento local para alojamento local, no mínimo paradoxal. E agora este local é igual a qualquer outra capital.
A qualquer outra capital. A qualquer outra capital. A qualquer outra capital. Senhor Presidente, não ando feliz. Eu quero ser sonhos e não quem maldiz. Calem-se os fachos que ardam bandeiras. Aqui o assunto não são as fronteiras. É sempre bem-vindo quem venha por bem. Problema é haver uma casa para cem. Salários tão baixos, amarga a batuta. Que felicidade interna tão bruta.
Ricardo Costa Agariz revelou-se um entrevistado muito esclarecedor e eloquente para uma arquitetura mais social. Bom dia para a semana, obrigada a todos.
Eu posso só agradecer muito, foi uma oportunidade incrível. Gostei muito de estar aqui e agradeço, obrigada, a vossa participação, obrigada. Todos.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.